mesmo e para os irmãos. Saber das coisas celestiais, isso é só uma parte daquilo que Deus está fazendo em nós. Há um trabalho todo sendo feito para nós entendermos as coisas celestiais. A Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos do nosso entendimento. Então, Ele está fazendo esta obra de abrir os olhos do entendimento para que possamos compreender as coisas celestiais. Agora, isso é só uma parte, porque precisamos executar essas coisas, né? E aí que começam os nossos problemas. A execução é a obra, e realmente a fé sem obras, ela é morta. E todos os dias nós precisamos realmente de graça, de ajuda de Deus mesmo, para executarmos as coisas que temos aprendido, né? As quais não são fáceis. Mas que nessa noite o Senhor continue nos fortalecendo, nos ajudando, para alcançarmos o cumprimento das coisas que temos ouvido, o cumprimento das coisas que temos entendido. Queria que os irmãos abrissem Lucas. Capítulo 22. Lucas 22 fala, lá no verso 31, daquilo que o Senhor estava fazendo na vida de Pedro, que também é o que Ele está fazendo em nossas vidas. Nós estamos num caminho, irmãos, e esse caminho é o Senhor melhorando as nossas obras, né? Como também lemos ontem, até depois no final, quero ler esse texto. Há uma exortação na palavra de Deus, dizendo que nós devemos melhorar os nossos caminhos. No verso 31 do capítulo 22 de Lucas diz: Diz também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Rogo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conheces. Esta experiência aqui de Pedro, na verdade, era o caminho de Deus para ele. Pedro, homem de Deus, escolhido pelo Senhor, apóstolo, presbítero, ele tinha essas qualidades na sua vida, dons, né? Como, por exemplo, de cura. Aquele momento que Pedro e João estão indo à oração, aquele homem coxo, ele milagrosamente cura aquele homem de maneira sobrenatural. Então ele tinha dons espirituais, tinha escolha de Deus, tinha chamado de Deus, mas ele precisava ser tratado por Deus. E quando o Senhor declara a ele dizendo que Satanás pediu para cirandar a sua vida, era porque realmente ele precisava retirar da sua vida coisas que ainda não conferiam, né, com a vontade de Deus. Isso não difere de nós, irmãos, porque também nós precisamos que o Senhor trate conosco e retire todas as coisas que são palha em nossas vidas. Nesse caso, o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para cirandar como trigo a tua vida. Bom, é importante dizer, irmãos, que até mesmo o reino das trevas, ou como diz, o império das trevas, eles estão todos sobre o domínio do Senhor. E até mesmo quando o Senhor quer usar um espírito da parte do mal, um espírito maligno ou um demônio, para tratar com alguém, o Senhor faz. Temos esse registro aqui. Temos outro registro lá em Coríntios, que Paulo entrega aquele camarada que abusou da mulher de seu pai, também, nesse caso, a Satanás, né? Era algo que estava sendo feito não para a morte, especificamente naquele caso, mas para que o corpo, a vida da pessoa, alcançasse ainda misericórdia, como aquele camarada dá seu entender que ele alcançou. Da parte do Senhor, diz lá na história de Saul, que saía um espírito e atormentava a Saul. Consequentemente, Davi, quando se aproximava dele, tocando seu instrumento, aquele demônio que atormentava o coração de Saul, ele era afugentado. Nesse caso aqui, em outros casos também, irmãos, os espíritos malignos que estão subjugados ao Senhor também, em alguns casos, são usados para trabalharem a favor do reino de Deus, subjugados à vontade de Deus. Vocês creem nisso, irmãos? Eles são para o mal, trabalham para o mal. Porém, há casos que o Senhor, digamos assim, na autoridade do Senhor, o Senhor determina em usá-los para que um filho dele, um filho de Deus, de alguma maneira seja trabalhado ou abençoado, né? Ou tratado como é esse caso. Nós sabemos que ciranda é uma peneira, né? Isso existe muito na lavoura. E na colheita, caem os grãos no chão, então aqueles grãos são colocados nessa peneira, porém vem com palha, com areia. E, à medida que se sacode a peneira para cima, o vento leva a palha e, na continuação daqueles movimentos, vai limpando-se os grãos que estavam perdidos na areia. Assim, Satanás pediu para cirandar a vida de Pedro. E é bem interessante, já dissemos isso outras vezes para os irmãos, que não há um impedimento do Senhor aqui. Satanás pediu para cirandar a vida de Pedro. O Senhor, como amigo de Pedro, como companheiro de Pedro, ele podia repreender Satanás e dizer, não, você não vai tocar em Pedro. Mas o Senhor não diz isso. O Senhor diz que rogou por ele para que a fé dele não desfalecesse. Em outras palavras, o Senhor permitiu que aquilo acontecesse, porque Satanás está subjugado à autoridade dos céus, a autoridade de Deus, a autoridade de Cristo, a autoridade do Espírito Santo. E também a autoridade que a igreja deve exercer, né? A Bíblia diz, a respeito da igreja, na autoridade que ela tem sobre Satanás, dizendo que o inferno não prevaleceriam, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Então, a autoridade de Cristo que está na igreja faz com que a igreja tenha autoridade sobre o mal. Mas, nesse caso, irmãos, não se deixou de ter autoridade. No caso, o Senhor Jesus, ele não deixou de ter autoridade, mas ele viu que era coisa necessária que Pedro fosse trabalhado. Então, ele diz que roga por Pedro para que Pedro não desfalecesse na fé. Mas diz: e tu, quando te converteres, então era necessário Pedro converter-se em algumas áreas da sua vida. Diz, confirma teus irmãos. Realmente é algo que acontece, irmãos, quando uma pessoa ela vai se convertendo ao Senhor, ela vai confirmando a sua fé juntamente à igreja, aos irmãos. Então, por isso ele diz, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Mas Pedro disse, 33, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Pedro, como era o homem totalmente assim destemido, porém muitas vezes precipitado, e era também nisso que o Senhor queria tratar com ele, ele, na verdade, contrariou o Senhor aqui, né? E o Senhor disse: Pedro, não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conheces. O Senhor dizia, porque o conhecia muito bem, que ele iria negar o Senhor. Mas ele dizia: não, Senhor, nem que seja necessário eu ir à morte ou à prisão, eu não te negarei. Há muitas afirmações, irmãos, que nós fazemos na nossa caminhada. Coisas assim, como diz Jó no seu livro. Ele disse: falei de coisas que para mim eram maravilhosíssimas, mas coisas que eu não entendia. Ele só fala isso depois de ser tratado pelo Senhor, depois que ele se humilha, depois que ele é quebrantado, depois que o Senhor volta a falar com ele. Mas antes, no seu coração sem tratamento, ele diz, ou ele falava de coisas que eram coisas maravilhosas, coisas grandes, coisas excelentes, e que, quem sabe, até as pessoas que o ouviam achavam muito bom aquilo. E podiam ser coisas verdadeiras. Porém, lá no final, quando ele é tratado, ele diz: Senhor, eu falei de coisas que para mim eram maravilhosíssimas, mas coisas que eu não entendia, coisas que eu não sabia. Assim também, irmãos, muitas vezes, nós falamos de coisas que são até verdadeiras, coisas reais. Por isso que essa palavra tem vindo, que é a questão de saber as coisas celestiais, saber as coisas espirituais. Isso é uma parte daquilo que diz respeito à obra de Deus em nós. Mas a realidade espiritual está no fazer, né? E é aí que nós realmente temos muitos problemas. Falamos um pouco disso na reunião ontem, irmãos. Que os nossos problemas, eles residem justamente no fazer. Não é no ver, não é no entender. Embora há muita gente com deficiência no entender as coisas, né? Mas quando entendemos, tem mais um passo a dar ainda. O passo é fazer. Por isso que Jesus, quando perguntaram a ele, dizendo: o que faremos para executarmos as obras de Deus? Ele disse: a obra de Deus é esta, que creiais. Tiago, lá no seu livro, também disse que a fé sem as obras, elas são mortas. Irmãos, nós não podemos atribuir essa palavra assim, por exemplo, a só algo diferenciado que se dá em nossas vidas. Uma obra de fé, como, por exemplo, abençoar alguém num presente, ou abençoar alguém, evangelizando esse alguém, ou ganhar alguém para Cristo. E às vezes nós chamamos isso de obras de fé. Isso não deixa de ser obra de fé. Mas as obras de fé estão muito mais próximas de nós, porque toda a palavra que compreendemos, esta executada, é uma obra de fé. Tudo que diz respeito ao reino de Deus, tudo que diz respeito ao que nós já temos alcançado e quando é executado, isso é uma obra de fé. Por menor que seja a atitude, mas aquilo é uma obra de fé. De maneira que o Senhor, irmãos, precisa realmente tirar as coisas que não são de nós. Tem vindo muito fortemente essas palavras nesses dias, e realmente nós não temos para onde ir, a não ser para o Senhor, né? A não ser nos humilharmos perante Deus, amargamos as derrotas da fé, muitas vezes, quando nós já sabemos o que temos que fazer e não fazemos. O coração da gente se enche de tristeza. Que Deus nos ajude a termos não só obras, vamos colocar assim, uma vida de fé. Porque o reino de Deus, ele nos envolveu por completo, irmãos. Nós não fomos chamados somente para termos algumas obras isoladas de fé, isto é, algumas questões que obedecemos, mas uma vida inteira de fé. Por isso que o justo, ele viverá da fé. E diz a palavra que Deus não tem prazer nele quando ele não executa a fé, ou quando ele recua da fé, né? O quanto o próprio Deus vê isso como muito grave, como muito sério, e nós ainda muitas vezes somos parciais, né? Executamos coisas da palavra de Deus e lá pelas tantas coisas que nós já sabemos, não conseguimos executar aquilo. E nos vem de novo e não conseguimos executar aquilo. Que Deus tenha misericórdia, irmãos, de nós, Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia, porque precisamos avançar no reino, avançar na vontade de Deus. E a questão não é entender, a questão realmente é fazer, né? Que o Senhor retire de nós esses impedimentos, essas palhas, né? Esses males que nos impedem ou que impedem o fluir da vontade de Deus em nossos corações, né? Também essa mesma experiência se dá quando Paulo, instruindo no capítulo 3 de 1 Coríntios, é a mesma experiência, porém, de uma outra maneira contada, falada, pela sabedoria do Espírito, no capítulo 3, no verso 11, aqui está falando de obra, e esta obra agora é diz respeito a nós. 1 Coríntios 3, verso 11, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, aí diz assim: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Irmãos, há uma similaridade com esta passagem, com ali a experiência de Pedro, que nós acabamos de ler. Porque o Senhor ali estava provando o coração de Pedro, querendo que o coração dele se fizesse melhor, até permitindo que Satanás tentasse a vida dele, embora com o rogo do Senhor para que a fé dele não desfalecesse, porém, era necessário que ele passasse por aquilo, era necessário que ele passasse por aquela prova, era necessário que ele se convertesse, era necessário que se provasse o coração dele. Aqui, pelo mesmo Espírito, a história é contada diferente, mas o sentido é o mesmo. Diz que ninguém pode pôr outro fundamento, né? Qual é o fundamento que a palavra aqui menciona? É Cristo. Cristo é o fundamento, quer dizer, Cristo tem que ser a centralidade das nossas vidas. João diz assim: Cristo, nossa vida. Cristo é a nossa vida. Ele é o fundamento. A nossa vida foi cambiada, ela foi trocada. Embora nós estamos nesse interim, nessa batalha, porque existe ainda em nós um homem natural que tenta batalhar contra a vida do Espírito, mas é verdade que Cristo, Ele está em nós. É verdade que Ele entrou em nossas vidas e que agora Ele é o centro das nossas vidas. Então, Cristo, nossa vida, Ele é a nossa vida. Por isso que Ele é o fundamento. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o fundamento das nossas vidas. E porque Ele é o fundamento, nós devemos viver tudo através dEle. Tudo que diz respeito à nossa vida. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Não é em uma determinada área só das nossas vidas que devemos entregar ao Senhor. Mas diz, entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Então, Cristo, nossa vida, porque ele tem que ser toda a nossa vida, toda a nossa vida. Por isso que ele é o fundamento. Porém, irmãos, diz aqui, porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Isso aqui, esses materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, é a maneira com que se edifica sobre o fundamento. Isto é, é a maneira com que se crê e se caminha após ter Cristo como Senhor, Cristo como fundamento. Irmãos, nós lemos sempre esse texto aqui, quando nós falamos da igreja, das denominações, fazendo diferença o que é igreja, o que é a denominação, mas também diz respeito às nossas vidas em particular. Porque mesmo eu tendo crido em Cristo, Ele agora ser na minha vida. Eu creio no Senhor, nós cremos no Senhor. Ele é já conhecido por nós, Ele está em nós. Mas é verdade que eu estou num processo de edificação. E se nós formarmos uma casa, isto é, vivermos mediante ter crido no Senhor de uma maneira que não seja conforme a palavra de Deus, realmente o fogo do Senhor ou a ciranda do Senhor vai vir sobre nós. E tudo aquilo que é do Senhor vai permanecer. E tudo aquilo que não é do Senhor não vai permanecer. É o que diz. A obra, verso 13, de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo, lá na experiência que nós lemos de Pedro, é a ciranda, é a tentação de Satanás. Aqui, esse fogo é a permissão do Senhor das lutas que vêm sobre nós. Esse é o fogo. São as experiências da vida que nós temos que Deus permite que tenhamos. Coisas difíceis que acontecem, situações difíceis, tudo aquilo está sendo o fogo de Deus. A prova, uma prova de fé, a ver o que está no nosso coração. Se amamos o Senhor, se realmente a centralidade em nossas vidas é o Senhor, se Ele é tudo em nós e nós não trocamos Ele por outra coisa desse mundo, ou aquilo que confessávamos é superficial e a prova levou tudo aquilo que nós chamávamos de fé. Todo momento que nós confessávamos que Cristo era o nosso Senhor, a prova veio e Cristo não foi Senhor das nossas vidas. Porque nós provamos com as nossas atitudes que Ele não é Senhor. Os irmãos lembram do dito do Senhor lá em Deuteronômio, quando o Senhor disse: porque te deixei ter fome, porque te deixei ter sede, porque te provei. Ele fala assim: confessa, pois, no teu coração, que assim como um pai castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor. E diz assim: e que te humilhou. Tudo isso é da parte do Senhor, irmãos. Mas tudo isso se dá cotidianamente em nossas vidas através de provas, né? De situações. É em casa, é relacionamento familiar, relacionamento conjugal, relacionamento entre pai e filhos, relacionamento entre patrão e empregado, relacionamento entre vizinho e vizinho, relacionamento entre parentes, relacionamento de forma geral, irmãos, se tornam em provas nas nossas vidas. Além daquilo que Deus ministra no nosso interior, dos sentimentos que sobem nos nossos corações, que às vezes ninguém está vendo, mas que sobem dentro de nós para provar os nossos corações, muitas vezes o desânimo quer tomar conta da nossa vida, né? Quer nos prostrar até. E o que é a prostração? Prostração é como se fosse uma derrota. É um desânimo profundo que chega a pessoa a prostrar-se, que não tem ânimo de nada, não tem ânimo para Deus, né? Hoje sinto falta de muitos irmãos, embora teve a luz aí, né? Vamos dar um desconto, porque a luz atrasou os irmãos realmente, mas nas nossas convocações, nos compromissos com Deus, seja aqui com os irmãos, seja na devoção pessoal, o desânimo é uma prova que prova a fé do coração do cristão. Muitos cristãos nesse tempo, e até entre nós, irmãos, têm se deixado levar, e o desânimo tem tomado conta dos seus corações. De maneira que eles não correspondem espiritualmente de maneira positiva, mas se prostram, mas eles desconhecem que é o fogo de Deus que vem para provar o coração, provar a nossa fé. Se confessamos o Senhor, como disse Abacuque, ele falou assim: olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e ainda que o produto da oliveira minta, e ainda que nos currais não hajam vacas, o que ele disse? Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, na hora da prova, olha, mesmo nas suas derrotas, eles se humilham e eles dizem: ainda que a figueira não floresça, ainda que os meus olhos agora não vejam o fruto da vide, todavia eu me alegrarei. O coração está partido. O coração está quebrado, arrasado, muitas e muitas vezes, o que isso é comum entre nós. Mas pela fé, que suplanta os nossos sentimentos, nós devemos confessar pela fé: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isso é fé, irmãos. Isso é passar os momentos de prova e o fogo que vem a provar os nossos corações. Assim deve reagir um coração de fé. Mas a maioria, eles reagem se prostrando. A prostração é uma derrota. É uma derrota, irmãos. É como que se Deus nem existisse, né? É como que se Deus não tivesse efeito nenhum na vida. Então, olha, eu não quero fazer, eu não vou fazer, eu estou tão desanimado que eu não consigo. Isso é uma confissão de derrota, né? Não é uma confissão de fé. Não é uma confissão da palavra. não é uma atitude de um homem, de uma mulher de Deus. É uma atitude de uma pessoa natural. Não, irmãos, não é assim. A Bíblia diz, cri, por isso falei. E diz também que com o coração se crê e com a boca se faz confissão. Embora cercado muitas vezes de muitas provas, mas a fé, mais uma vez digo aos irmãos, ela tem que suplantar essas coisas. E pela fé confessamos que somos vivos dentre os mortos. Que o Senhor trate conosco e retire tudo aquilo que não é dele. E que pela fé sempre haja uma bandeira de Deus sendo erguida dentro dos nossos corações, irmãos. E com a força da fé, não com a força do seu sentimento, com a força da fé, possamos confessar que o Senhor é vivo, poderoso e que há esperança. Em nome de Jesus. Mais um texto só, já vou encerrar. Voltando a Lucas, dois textos, aliás. Lucas 21, 34. Também esse texto foi lido ontem aqui. Diz assim: olhai por vós e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Esse estar com os corações carregados de glutonaria, de embriaguez ou dos cuidados dessa vida, irmãos, isso significa os envolvimentos que o homem se envolve no coração com esse mundo. Essa embriaguez não é simplesmente uma embriaguez de vinho. A embriaguez, isto é, o contato com o mundo de maneira contínua, né? Isso vai causando entorpecimento nos sentidos espirituais. Quando uma pessoa ela é iluminada pelo Senhor, os olhos do seu entendimento eles são despertados para ver de maneira sobreexcelente as coisas celestiais. Porém, isso tem que ser cultivado pela devoção a Deus, pelo costume, pela razão, pelos sentidos que devem ser exercitados perante Deus, os sentidos espirituais, eles vão aguçando aquilo para que fomos despertados. Porém, mesmo tendo sido despertados milagrosamente pelo Senhor, tendo os sentidos espirituais aclarados, se não os cultivarmos e fizermos pouco caso daquilo que foi um milagre sobre nós e andarmos dando tempo às coisas desse mundo mais do que às coisas de Deus, o que acontece? Vem sobre nós uma embriaguez, não uma embriaguez física, mas uma embriaguez espiritual, onde os reflexos espirituais da visão, da compreensão, vão sendo prejudicados. Aquilo que eu via com tanta clareza, já não consigo ver mais. Aquela fé que me determinava a buscar ao Senhor, ela já não é mais uma fé tão forte. Aquilo que eu falava com tanta ênfase, com tanta convicção e certeza, já não consigo mais falar, porque já não tenho mais uma posição de fé. Isso é embriaguez. É uma embriaguez espiritual que vai tomando conta daquilo que foi em nós despertado de maneira espiritual. Porque os cuidados desta vida, irmãos, vão sendo maiores do que o cuidado que nós devemos ter das coisas de Deus. Isso é muito, muito próximo de nós. Por isso nós precisamos realmente assim, atentar para essas coisas, ter zelo dessas coisas, porque, irmãos, é muito fácil recuar da fé, é muito fácil voltarmos. A Bíblia diz, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Naquilo a que já chegamos, nós não devemos recuar nem um pé mais. Nós devemos prosseguir, como diz a palavra. Nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Esse tem que ser o nosso caminho. Esse tem que ser, essa tem que ser a nossa perseguição. Fazer de Cristo a centralidade das nossas vidas. E ainda que com fraquezas, ainda que com erros, ainda que em algumas situações não sendo aprovados, mas levantando realmente a nossa cabeça pela fé, ou melhor, curvando as nossas cabeças diante do Senhor, e confessando a sua palavra, e confessando que somos realmente necessitados, a ver se porventura, irmãos, Deus nos provê uma próxima situação para sermos aprovados por Ele, e assim continuemos a nossa caminhada espiritual. Não recuemos de forma alguma. Que o Senhor tenha compaixão de nós, porque nós estamos num tempo do fim, irmãos. E a palavra diz que nós devemos melhorar os nossos caminhos, melhorar as nossas obras. Nós somos provados justamente porque Deus está nos dando a oportunidade de avançarmos um pouco mais. Tem até um canto que fala sobre isso, né? Toda vez que a minha fé é aprovada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Depois, se montanhas e vales, desertos e mares. Então, é um cântico muito lindo, que não pode ser só um cântico, né? Tem que ser a realidade das nossas vidas. Irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a palavra diz, aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Nós não devemos estar na posição daquela outra palavra que diz, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Não, nós devemos estar nessa posição, aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. E aquele que está de pé, olhe, não caia. Essa tem que ser a nossa experiência. Estar de pé, aguardando a bem-aventurada vinda do nosso Senhor. E estar obrando de maneira digna, pela fé, avançando na vontade e no conhecimento de Deus, e nas obras, e no fazer, e na realidade espiritual, para que não recuemos de forma alguma daquilo que o Senhor já nos levou, que o Senhor já nos colocou. Não podemos recuar, irmãos. Eu não quero recuar. Nós não podemos recuar, de maneira nenhuma. Guarde o teu coração desse mundo. Quero dizer aos casados que se exortem uns aos outros. Exortem-se uns aos outros. Quando ver alguma coisa na sua esposa ou esposa ver alguma coisa no seu marido, não poupe. Não poupe. Exortemo-nos uns aos outros, porque isso é bênção para nós, irmãos. Quanto a nós, irmãos, a Bíblia diz, exortai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Chamar atenção para que o nosso irmão não erre o caminho. Ser chamados à atenção não é um mal, irmãos. É uma misericórdia exercida de Deus através da igreja, dos irmãos. Para que não erremos o caminho. Porque o coração do homem, já temos ouvido e temos já provado de nós mesmos, que ele é enganoso e ele é mau, né? Só existe algo fundamental que é bom, irmãos. Só Cristo é bom. Só a palavra de Deus que é bom. Só o caminho de Deus que é bom. Em nós não há nada bom. Não há nada que possamos dizer que é bom. Paulo disse, e nós podemos dizer, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Eu repito isso porque, infelizmente, tenho provado na minha própria carne. A Bíblia diz, irmãos, e a gente tem provado no dia a dia, que todos os nossos problemas não estão referente ao Senhor. Todos os nossos problemas residem em nós mesmos. Quando a nossa carne se levanta contra o conhecimento de Deus, contra a vontade de Deus, e ela é muito sutil em querer fazer a sua própria vontade. E isso é uma afronta contra o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é que é o correto. O conhecimento de Deus é o que é a verdade. A verdade é absoluta, irmãos. Cristo é absoluto. Nós temos que sempre ficar ao lado do Senhor. E realmente a carne, ela tem que mortificar-se. O melhor lugar para nós estarmos é um lugar difícil de permanecer, irmãos. É quebrantados diante do Senhor. Quando a gente está quebrantado, a gente se devota todo ao Senhor. Mas por segundos a gente já sai desse lugar, né? E já ficamos em nós mesmos. E aí começam os problemas. Que Deus nos ajude, irmãos. Um último texto. Jeremias capítulo 7, para encerrar. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: ponte a porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. É uma palavra dita pela boca do Senhor, irmãos. Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fazerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, e se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Mas quero repetir aqui, verso 3 e verso 5. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. Verso 5. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizeres juízo entre um homem e entre o seu companheiro. Melhorar as obras, melhorar o caminho, é ter zelo da palavra de Deus, no que diz respeito a obedecer ao Senhor naquilo a que já sabemos. Que o Espírito Santo, irmãos, nos dê graça, que realmente nós possamos alcançar, cumprir aquilo que Deus deseja de nós. né? Repito mais uma vez, saber as coisas é só uma parte, irmãos, daquilo que Deus está fazendo em nós. A realidade das coisas está em cumprir. Por isso que fala de obras, né? Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. A obra é o fazer. A obra é o cumprir. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém, amados. Amém. Vamos orar.